agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 5 de setembro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. É isso mesmo. Estamos chegando, né, sempre a partir das 12h10 agora, nesse período aí eleitoral, por conta do horário eleitoral gratuito no rádio, né? Com certeza, sempre a partir de 12h10 estamos chegando aqui no ar. Ficamos até uma hora para deixar você, caro ouvinte, bem informado. E também, claro, abrir espaço para você participar, porque aqui o ouvinte tem voz e tem vez. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Seu espaço também para você participar pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, né, Kátia?
Exatamente, já já Coutinho conosco com muitas informações. Deixa eu mandar logo um parabéns aqui, porque o aniversário dela foi ontem. E aí eu não vi a mensagem, né, e pedi para me mandar hoje de novo. Mandar os parabéns, feliz aniversário para Rosana Vilas Boas. Rosana Vilas Boas, parabéns para você, felicidades, da saúde sempre. A Rosana é moradora ali do condomínio Moradas do Porto, próximo ali ao Banco da Vitória. Então, parabéns, Rosana, parabéns mesmo, felicidades sempre, viu? Kátia Ribeiro está desejando os parabéns para você e todos nós aqui da Gabriela FM. É, deixa eu agradecer também aqui a audiência da minha querida amiga Bruna Barbosa, está lá em Itabuna, ligadinha no Jornal do Meio Dia, né, Bruninha? Um beijo para você e para Camila. Obrigada pelo carinho, pela audiência, tá certo? Um beijo. Bem, o seu, o nosso Jornal do Meio Dia desta quinta-feira, dia 5 de setembro, está no ar. E é um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto, Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, que informa: gasto com saúde mental pesam. O gasto com saúde mental está pesando no bolso de 34% das famílias nordestinas. Gente, é uma realidade, né? De um tempo para cá, o que tem surgido pessoas com problemas de saúde mental, tá? Eu não estou querendo dizer que a pessoa fica doida, não é isso. Mas a saúde mental já é um caso de saúde pública. Principalmente, né, Marcos, depois da pandemia de Covid-19, aumentou muito. E isso quem diz são os próprios psiquiatras e psicólogos, tá? Então tá aqui, né, essa realidade aí, falando da manchete de Tribuna da Bahia. Gasto com saúde mental pesa no bolso de 34% das famílias nordestinas.
É, principalmente ansiedade e depressão.
É verdade. Jornal... Síndrome do pânico também.
Também, é. Jornal Dia de Teresina, 11 cidades do Piauí têm umidade menor ou igual à verificada em desertos como o Saara.
Gente, o que tem de local no Brasil que está com a umidade baixíssima, né? Tem lugar que está bem seco, infelizmente, né? Aqui mesmo está bem estranho, né? O sol, assim, está bem, bem diferente. Hoje foi mais ou menos isso que eu ouvi, né? Você reparou que está bem diferente? Pois é. Aí quando você olha aqui a sensação, nesse momento em Leos faz 29 graus, ensolarado, e a sensação térmica é de 30 graus. A umidade está aumentando a sensação térmica, segundo aqui a previsão do tempo em tempo real. Vamos de jornal, o Dia de Pernambuco. Deolane nega crimes, mas diz ter contrato com a empresa investigada. O que diz essa manchete aqui? Ainda hoje vamos falar sobre esse assunto, sobre prisões de influenciadores digitais, dono de CEO, né, de empresa de jogos. Ainda hoje vamos falar sobre isso.
Jornal do Comércio do Recife, ANEEL revisa nível do aumento para conta de luz em setembro.
Hoje ainda falaremos sobre esse assunto também. Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará, mesmo assunto. Conta de luz fica mais cara em setembro.
Jornal Correio de Sergipe de Aracaju, leilão. Iguá arremata por 4 bilhões e 500 mil e 500 milhões de reais, concessão de serviços da DESO.
Jornal da Cidade, Aracaju, também Sergipe. Vem com o mesmo assunto. Iguá vence leilão de saneamento de Sergipe com oferta de mais de 4 bilhões e meio de reais.
Jornal
O Globo
do Rio de Janeiro, sucessão no Congresso. Governo articula com Centrão e preferido de Lira na Câmara perde força.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, Floresta Nacional de Brasília, chamas queimam mais de um terço da reserva. Então são as queimadas lá. Ali em Brasília, né, que tem aumentado muito, assim como também em Goiás, né? E logo pertinho ali do Distrito Federal.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre, transporte público. Obras do Transurb vão durar até 2026 e custarão 400 milhões de reais.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com bets na mira. Polícia prende 19 pessoas e bloqueia mais de 2 bilhões de reais.
Folha de São Paulo, Brasil vive pior seca da história, com 58% de seu território afetado.
Viu aí? 58% do território brasileiro afetado pela seca, hein? Jornal Estado de São Paulo, Alexandre de Moraes versus Elon Musk. Maioria vê política em bloqueio do X ou X e é contra a multa por uso do VPN.
Diário de São Paulo, o presidente da Petrobras afirma que a estatal está confortável com o preço dos combustíveis.
Jornal Gazeta do Povo, Curitiba, Paraná. Censura ao X, ou famoso X. Nunes Marques tem o poder de reativar o X de forma monocrática e enfrentar outros ministros do STF. Porém, hoje ainda vamos falar sobre isso, porque a gente já tem aqui uma notícia que o ministro Nunes Marques submete ao plenário do STF análise de ação sobre suspensão do X. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Eleições 2024 é o que está em destaque aqui no noticiário regional, onde você fica bem informado, tá? Fica sabendo as informações aqui do nosso sul, extremo sul da Bahia. Mas também lembrando que aqui no Jornal do Meio Dia você participa, né? Já pode enviar a partir de agora aí. Desde que o programa iniciou, você já pode enviar aí a sua mensagem, tá? De preferência escrita, né? Uma mensagem de texto. Que aí é mais fácil aqui pra gente ver rapidamente e divulgar. Mensagem de áudio você já divulga, você já envia agora, porque no intervalo a gente vai ouvir, tá? Pra divulgar no segundo bloco. São 12 horas e 20 minutos, então vamos falar de eleições 2024. Olha, Marcos Bezerra, Vamos passar por Uruçuca, porque Justiça Eleitoral indefere candidatura de Davi Farias. É isso mesmo? Ou David Farias?
É o candidato Davi Carlos da Silva Farias, que buscava concorrer ao cargo de prefeito nas eleições municipais de 2024 em Uruçuca, teve seu pedido de registro de candidatura negado pela Justiça Eleitoral. A decisão foi tomada pela 198ª Zona Eleitoral de Uruçuca, sob a supervisão do juiz eleitoral Daniel Álvaro Ramos. No último dia 19 de agosto, o Ministério Público pediu o indeferimento de sua candidatura. Após a publicação do edital, o Ministério Público Eleitoral e a coligação Unidos para Continuar Avançando impugnaram o registro da candidatura de Davi Farias. Embora o candidato tenha apresentado contestação, o processo foi afetado pela decisão de indeferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários, DRAP, ao qual sua candidatura estava vinculada. Conforme o artigo 48 da Resolução TSE número 23.609 de 2019, o indeferimento do DRAP torna automaticamente inválidos todos os registros de candidatura associados. Diante disso, o juiz eleitoral decidiu pelo indeferimento do pedido de Davi Farias sem analisar as impugnações feitas contra ele. A decisão foi publicada e as anotações serão feitas no Sistema de Candidaturas, CAND. Após o trânsito em julgado, o processo será arquivado.
Bem, a nossa fonte é o site Político Sul da Bahia, né, que mais acompanha aí em toda a Bahia as informações nessa corrida eleitoral, né? Está sempre acompanhando aí as notícias, tudo que está ligado às eleições de 2024. Aproveitar e mandar um abraço aí para João Matheus Feitosa, do Político Sul da Bahia. E, inclusive, temos outra matéria aqui que vem do site também, que é a nossa fonte, o site Político Sul da Bahia. Dessa vez, lá, a notícia vem de lá de Teixeira de Freitas, que Justiça Eleitoral indefere registro de vice do candidato a prefeito, o Durico Júnior. Então, em Teixeira de Freitas enfrenta aí uma reviravolta na disputa eleitoral após o juiz eleitoral Rony Jorge Cunha Moreira indeferir o registro de candidatura de Tomás Edson Andrade de Oliveira, do PT, que concorria ao cargo de vice-prefeito na chapa liderada por Udurico Júnior, do MDB. A decisão judicial atendeu à impugnação proposta com base no não afastamento de Thomas de suas atividades sindicais dentro do prazo legal. Na decisão, o juiz destacou que a documentação apresentada comprovou que Thomas Andrade, apesar do requerimento para afastamento, não cumpriu o prazo estabelecido pela legislação eleitoral. Diante do exposto e com amparo na prova documental, para os autos, né, foi comprovado estar que o impugnado, inobstante o seu requerimento, ID, né, aí tem o número do ID, não se afastou no prazo legal da sua atividade sindical como diretor, consoante documentos, né, e aí a justiça divulga todos os números, né, desse ID. Daí porque julgo procedente a impugnação e, em consequência, indefiro o registro da candidatura do senhor Thomas Edson Andrade Oliveira, do PT, como candidato a vice-prefeito no município de Teixeira de Freitas, pela coligação Teixeira de Freitas Nasceu para Ser Grande, declarou aí, portanto, o juiz. A impugnação do registro de Thomas Andrade representa um duro golpe para a coligação Teixeira de Freitas Nasceu para Ser Grande, liderada por Udurico Júnior, do MDB, que agora terá que reavaliar sua chapa há poucos meses. Há poucos não, né, gente? Há quase um mês da eleição, né? Então, a situação aí para o Udurico Júnior, né, ficou complicada. Fontes próximas à coligação apontam que o Udurico Júnior já está em busca de alternativas para substituir o Thomas Andrade e que a definição de um novo nome pode ocorrer nos próximos dias. A decisão ainda cabe recurso, mas a estratégia da coligação parece estar focada em evitar um prolongamento da disputa judicial, o que poderia enfraquecer a campanha do candidato a prefeito Udurico Júnior, diante, né, dos eleitores aí de Teixeira de Freitas. A expectativa agora gira em torno do anúncio oficial de um novo vice, que deverá ser alinhado com os ideais da coligação e trazer estabilidade ao projeto eleitoral. Então tá aí, né, muitas coisas acontecendo esse ano. A Justiça Eleitoral tá que tá, indeferindo candidaturas de de candidato a vereador e daqui a pouco também candidato a prefeito, a vice-prefeito. É, a Justiça Eleitoral está atuante, fazendo o trabalho dela, né? Então é isso, a gente vai continuar acompanhando, viu? Bem, 12 horas e 26 minutos, vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quinta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Um ótimo trabalho para você e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Você que está sintonizado acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas, muitas, muitíssimas notícias de polícia. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia!
Estamos sul da Bahia, tarde de quarta-feira, um grave acidente envolvendo dois caminhões aconteceu na BA-001, rodovia que liga Arraial da Ajuda a Trancoso. Segundo informações, um caminhão estava parado à margem da pista quando outro veículo que trafegava pela estrada colidiu contra ele. Com a colisão, ambos os caminhões foram arremessados para uma ribanceira de aproximadamente 30 metros de altura. Os ocupantes dos veículos foram socorridos inicialmente por populares que passavam pelo local e em seguida equipes do SAMU 92 foram acionadas para prestar os primeiros atendimentos. Não há informações detalhadas sobre o estado de saúde dos envolvidos. Um adolescente, Matheus Silva Santos, 16 anos de idade, ele foi assassinado a tiros no bairro Juca Rosa, em Onápolis. A vítima estava na porta de sua casa quando foi surpreendida por disparos de arma de fogo. Segundo informações, outros atiradores estavam a bordo de um veículo. Aí uma equipe do SAMU 92 foi chamada, mas ao chegar constatou que o adolescente já havia falecido. A Polícia Civil está investigando o caso e trabalha para identificar e prender os responsáveis pelo crime. Ainda, extremo sul da Bahia, a Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, ABAM, do município de Teixeira de Freitas, cumpriu, na tarde de ontem, quarta-feira, por volta das 13 horas, um mandado de prisão preventiva contra Alex Sandro Santos Silva, de 41 anos de idade. A prisão está relacionada a um caso de agressão física cometido por Alex Sandro contra sua ex-companheira, identificada sob a tipificação do artigo 122, parágrafo 13, do Código Penal Brasileiro. O crime aconteceu no dia 14 de março deste ano, quando a vítima, identificada pelas iniciais RSJ, registrou um boletim de ocorrência na ABAM de Teixeira de Freitas. Segundo o que foi dito, Alex Sandro invadiu a residência da vítima e, armado com a chave de fenda, desferiu golpes que causaram lesões graves na cabeça, nos braços e na perna da mulher. Após cometer o crime, Alex Sandro fugiu, evitando ser capturado até o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido ontem, 4 de setembro. Ainda, extremo sul do estado, policiais da 88 Companhia Independente de Polícia Militar realizaram a prisão de CRJ, de 36 anos. Ele estava trabalhando como pedreiro em uma construção localizada na BA-001, no município de Prado. A operação ocorreu por volta das 5 horas da tarde, após a equipe receber informação sobre o paradeiro do procurado. Ao chegar ao local, os policiais identificaram o suspeito, confirmando sua identidade e a existência de um mandado de prisão em aberto emitido pela primeira vara criminal de Linhares, no Espírito Santo. O mandado foi expedido em razão
de sua suspeita de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido lá em Linhares, no Espírito Santo, fato que na época ganhou destaque na mídia nacional. Ao receber voz de prisão, esteja preso! CRJ foi conduzido imediatamente à Delegacia Regional de Itamaraju, onde as medidas legais serão adotadas. A operação foi realizada com apoio da 88 CIPM. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer as demais informações do setor policial, mas você continua aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e Marco Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Bem, queridos ouvintes, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte no WhatsApp 988291029. Marcos Bezerra já está navegando e já temos até áudio de ouvintes. Vamos ouvir, né?
Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, minha amiga Kátia Gomes. Quem está falando com você, Antônio, líder comunitário da Roberto Santos. Estou passando por aqui, gravando esse áudio aqui, dizendo para vocês que o posto médico de lá de Vila Olímpia, completamente destruído, como se não bastasse, até o telhado foi arrancado daquele posto médico na Vila Olímpia. A estrada atualmente está uma miséria. O ônibus está indo lá a pulso, sem condição nenhuma de trafegar carro naquela estrada, certo? Fiz a filmagem de lá, aí eu faço uma pergunta. Cadê o 19 vereador que está do lado do prefeito, que até agora não fez nada pelo posto médico de Vila Olímpia? Nós só temos 2 vereadores até agora que está do lado do povo. São 19 vereadores que estão no bolso do prefeito. Eu digo isso aí sem medo de errar. Então, eu peço uma providência imediatamente em relação ao posto médico de Vila Olímpia, que está completamente abandonado.
Então tá aí, né? Morador de Vila Olímpia reclamando em relação ao posto médico, que segundo ele está totalmente abandonado, né? É um negócio assim que a gente sempre escuta, né? Os problemas em relação aos postos de saúde, né? Tem local que não funciona mais, tem local que está totalmente abandonado. Olha, é um absurdo, viu? O que, que temos mais de mensagem de ouvintes, Marcos?
O ouvinte manda uma boa tarde, Jornal do Meio Dia, é o Derinho Mecânico, diz que está ligado e não perde uma edição, parabéns.
Valeu, Derinho Mecânico, obrigada pela audiência. Aproveitar e mandar um abraço para Leandro e Leonardo. É, mas não é uma dupla de cantores, não. É lá da Automecânica Bigu, da Bigu Mecânica na Avenida Esperança. Um alô aí para vocês, o pessoal. Lá, eles sempre escutam o Jornal do Meio Dia, viu? Obrigada pela audiência. Aproveitar e mandar um abraço também pro meu amigo ali, Tito, da Lalu Mecânica, que também o pessoal lá tá sempre ligadinho no Jornal do Meio Dia. Diga, Marcos.
Tem mais. Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra. O Jornal do Meio Dia nos deixa sempre atualizados. Parabéns pelo programa, o Agenor Neto. Um abraço, Agenor.
Abraço, Agenor, nosso querido ouvinte. Também entrevistado sempre, né, que possível. Diga, Marcos.
Tem mais. Boa tarde, Marcos, Kátia, a Vanessa do São José em Ilhéus quer fazer uma reclamação sobre a situação dos moradores de Ribeira das Pedras, né, que pediram com relação aos ônibus que faz a linha Vila Olímpio. Está um descaso, todos os dias quebram, os ônibus vêm sem freio e, para completar, quando os motoristas vão pegar os ônibus, se eles estiverem ruins, os motoristas são obrigados a trazer os ônibus assim, os veículos assim mesmo, para o local e, por fim, né, inicia o trabalho. Hoje mesmo, esse ônibus quebrou e as pessoas andaram quase 1 quilômetro para poder pegar o ônibus da rota ao Castelo Novo para chegar aí no local de trabalho.
Meu Deus do céu, esse é o transporte público que temos em Ilhéus. É ônibus que quebra o tempo todo, são estradas que também não ajudam, né? Mas a gente lembra que esse transporte público está extremamente defasado, né? Porque diariamente reclamações sobre ônibus quebrados. Diariamente. E às vezes na rua aí, pela rua, a gente vê, passa cada ônibus carcaça, viu, Marcos? Que eu vou lhe falar, viu? É uma vergonha, um absurdo. Ai, ai, mais mensagem?
É só por enquanto.
Pronto, deixa eu só... Tem uma mensagem aqui de áudio de um ouvinte que tá bem desesperada em relação a uns cachorros que vêm incomodando na comunidade. Vamos ouvir.
Ô, Kátia, bom dia, né? Então, Kátia, é isso que tá acontecendo aqui, a Vila São João. Aqui não, é quase chegando ali na ponte da fazenda Rosário. Antes, ali, depois da fazenda de Arnaldo Badaroli, tem um cachorro, um pitbull, só tá tudo na rodada mesmo, 5 anos atrás, atacando a pessoa, tem que matar um aí. Por favor, ajuda aí as pessoas que andam de bicicleta, que vai trabalhar lá pro lado de Guapará lá. Está correndo risco de vida, o cachorro está saindo uma pessoa aí.
Nós vamos passar a informação para a Polícia Ambiental, né, para verificar essa denúncia, porque se um pitbull pegar alguém ali, Marcos Bezerra...
Ai, ai.
Ai, ai mesmo, não quero nem pensar, Deus é mais. São 12 horas e 49 minutinhos. 12h49, vamos de mais informação. Gente, essa violência na Bahia tá absurda. Como assim, Marcos Bezerra? A cabeça de um homem foi deixada na frente de um posto de saúde na região metropolitana de Salvador.
É isso mesmo, a cabeça de um homem foi encontrada decapitada na madrugada de quinta-feira. Essa madrugada, na frente do posto de saúde de Malhadas, no distrito da cidade de Mata de São João, cidade da região metropolitana de Salvador. A Polícia Civil identificou a vítima como Gleiton Macedo Santos. Ele foi retirado da casa onde morava por homens armados na madrugada de quinta e levado para um local onde foi morto e decapitado. Em seguida, os criminosos colocaram a cabeça de Gleiton Macedo em cima de uma cadeira. O restante do corpo dele ainda não foi encontrado. O crime é investigado na Delegacia de Proteção Ambiental, DPA, Praia do Forte, que tenta descobrir a autoria e motivação do crime. Em nota, a Prefeitura de Mata de São João lamentou o crime e informou que determinou a não abertura da Unidade Básica de Saúde, UBS, para preservar a integridade física e emocional dos colaboradores e pacientes e não comprometer as investigações policiais. Afirmou ainda que os pacientes da unidade foram direcionados à UBS mais próximas, onde serão atendidos normalmente. A gestão municipal informou ainda que teve uma reunião com o governador Jerônimo Rodrigues para abordar sobre a violência registrada no município nos últimos meses. Disse ainda que, após o crime de sexta-feira, vai encaminhar um ofício para marcar um novo encontro.
Após o crime desta quinta, na verdade, né? Esse absurdo aí dessa cabeça encontrada em frente a um posto de saúde. Gente, quanta violência! Que absurdo. Agora vamos falar de operações da polícia, né? Polícia Federal deflagra operações em feira contra contrabando de cigarros do Paraguai. Então, duas operações foram deflagradas na manhã de hoje em Feira de Santana contra o contrabando de cigarros provenientes do Paraguai. Uma das ações, a Operação Fumo Ilegal, cumpre 6 mandados de busca e apreensão em endereços de investigados. Os produtos eram vendidos em Salvador e região metropolitana. Vamos agora, Marcos, falar sobre a outra operação com prisão aí de influenciador digital. Né? Vamos falar aí sobre o influenciador baiano e rifeiro. São presos em operação contra a lavagem de dinheiro por meio de jogos de azar. O influenciador baiano Ramon Dias e o rifeiro José Roberto, mais conhecido como Nanã Premiações, foram presos hoje em uma operação da Polícia Civil em Salvador. Eles são investigados por fazer parte de uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro e do tráfico de drogas por meio de jogos de azar. Os baianos são conhecidos por divulgar rifas e premiações nas redes sociais. Juntos, eles têm quase 2 milhões de seguidores em uma rede social. Um dos sorteios divulgados prometia aí o prêmio de R$400 mil. Além do influenciador e do rifeiro, outras 12 prisões foram cumpridas em Salvador hoje e a operação também prendeu 5 pessoas em Goiás e uma no Ceará. As investigações apontaram que o grupo criminoso movimentou R$500 milhões através de rifas ilegais, né, Marcos?
Nas casas dos alvos foram apreendidos dezenas de veículos de luxo, relógios, armas de fogo, munições, celulares, roupas e bolsas de grife, além de dinheiro em espécie. De acordo com a polícia, durante a operação, um terceiro homem resistiu à prisão, trocou tiros com a polícia, foi baleado e morreu. Ele foi identificado como Wellington de Almeida Coelho, que era suspeito de chefiar o tráfico de drogas no bairro do Nordeste de Amaralina. Ele era o alvo prioritário da operação Falsas Promessas e tinha mandado de prisão expedido pela Justiça. Conforme a polícia, apontado como um dos suspeitos, Wellington era o responsável por toda a logística de distribuição de drogas e armas de uma das maiores facções criminosas com atuação na capital baiana. Com ele, foi apreendida uma pistola turca. De acordo com a polícia, a arma é extremamente cara, com kit rajada e mira a laser. Na Bahia, cerca de 200 policiais estiveram envolvidos na ação, que também investiga suspeitos de tráfico de drogas em Juazeiro, Santo Antônio de Jesus e São Felipe. A Operação Falsas Promessas foi realizada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, DRACO-LD, com apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais, DEIC, e de Inteligência Policial, DIP, de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, e de Polícia do Interior, DEPIM, das Coordenações de Operações e Recursos Especiais, CORE, e de Operações de Polícia Judiciária, COPJ, e da Corregedoria da Polícia Civil, Correpol, além das Polícias Civis de Goiás, Ceará e Espírito Santo.
Pois é, né? E aí o influenciador baiano Ramon Dias se apresenta como empresário e máquina de prêmios nas redes sociais. Hoje ele apagou todas as fotos do perfil oficial. Nas últimas fotos e vídeos compartilhados aí antes da prisão dele, o Ramon divulgou um sorteio de R$400 mil e uma frase religiosa de um perfil cristão. Em julho deste ano, Ramon foi baleado no bairro de Vale dos Lagos, em Salvador. Uma câmera de segurança filmou o momento exato do crime. O suspeito se aproximou do influenciador, que correu para fugir dos disparos, e ele foi perseguido, foi baleado no braço, mas em seguida socorrido e levado para o hospital São Rafael, lá no bairro de São Marcos, em Salvador. O carro de luxo do influenciador, uma Land Rover, ficou com diversas marcas de tiros. Então, o Nanã tem mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais, né? Sorteia, inclusive, iPhones, carros de luxo, motos, enfim. E aí, gente, além do influenciador e do rifeiro, outras 12 pessoas, como a gente disse no instante, foram presas, né? E daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre o dono de uma casa de apostas que pretende se entregar à polícia, tá? Ainda hoje, segundo a defesa dele. Mas antes, vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações no setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos viajar juntos pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia. Uma mulher de 22 anos, ela foi presa por tráfico de drogas. Saiba agora! Uma mulher de 22 anos, ela foi presa suspeita de tráfico de drogas na cidade de Vitória da Conquista, região sudoeste do estado. Segundo informações da Polícia Civil, a mulher suspeita de participar de uma organização criminosa que atuava nas regiões sul e sudoeste da Bahia. Inclusive, no ano passado, essa mesma mulher já tinha sido presa na BR-101, aqui próximo a Itabuna, transportando 50 quilos de maconha. É um veículo tipo 9. Ela transportava droga de Teixeira de Freitas para abastecer Itabuna e Ilhéus. Desta vez, ela estava em liberdade provisória concedida pela justiça e já voltou para Gaiolinha Dourada. Olha, a Polícia Civil prendeu uma mulher acusada de ter matado um homem após o mandado de prisão expedido pela vara criminal da comarca de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. A Polícia Civil prendeu a mulher de iniciais JNS, a qual é suspeita de ter sequestrado e assassinado Hudson William Santos, conhecido por Foguinho. O crime aconteceu no dia 6 de julho desse ano, e o corpo foi encontrado apenas 3 dias depois na localidade conhecida como Cruzeiro de Riachão. Após as investigações e monitoramento, a equipe de investigadores localizou a suspeita em Santo Antônio de Jesus, a oportunidade em que foi dado cumprimento ao respectivo mandado de prisão, sendo a mesma conduzida para a delegacia territorial para a adoção das medidas cabíveis. Olha a tragédia envolveu uma família em nossa grande Bahia. Um homem de 46 anos de idade, identificado como José Nóbio Dias de Araújo, morreu ao ser atropelado por um trator que era dirigido pelo próprio irmão no município de Queimadas. O caso aconteceu ontem pela manhã, quarta-feira, no povoado de Alecrim. Segundo testemunhas, José estava em um rio quando encontrou o irmão e pediu uma carona. Durante o trajeto, ele se desequilibrou e caiu e acabou sendo atingido por um dos pneus do trator. José Nóbio, que era conhecido como Perreca, morreu na hora. O irmão dele, que terá seu nome preservado, precisou ser internado no hospital com problemas de hipertensão arterial. O caso foi informado à Polícia Militar, que foi até o local. A Delegacia Territorial de Queimadas vai expedir guias para perícia e necrópsia. O corpo de Perreca foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Senhor do Bom Fim. Olha, uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas após tentar entrar no complexo penitenciário de Serrinha, cidade localizada no sertão baiano, região do Sinzal, com maconha escondida no... lá mesmo, no ânus, no subilatório. O crime aconteceu na noite da última terça-feira e a suspeita está custodiada na delegacia territorial da cidade. O pacote de mais de 0,5 quilo de maconha foi localizado no fiofó da mulher durante a revista. O scanner do presídio detectou um corpo estranho na região pélvica da visitante. A princípio, a suspeita tentou enganar as monitoras dizendo que tinha um problema de saúde. No entanto, ela foi encaminhada ao Hospital Municipal da cidade com escolta policial e lá foi constatado que a mulher escondia esta grande quantidade de maconha no próprio, lá mesmo. Investigações preliminares e o depoimento da suspeita indicam que o objetivo era entregar a droga para o interno do sistema prisional. A mulher foi submetida a exame de corpo de delito e segue custodiada à disposição da justiça. Olha, um policial civil, identificado pelo prenome de Miranda, ele foi baleado durante a tentativa de assalto ontem, quarta-feira, no Porto Seco, Pirajá, em Salvador, capital dos baianos. Informações obtidas são de que dois homens tentaram roubar a moto do policial, mas um dos criminosos acabou sendo baleado e outro assaltante conseguiu fugir. Policiais militares da 47ª Companhia foram até o local e acionaram o SAMU. Já o policial foi levado para a UPA de Pirajá. Portanto, aí mais um agente da lei baleado por bandidos em nossa grande Bahia. Sua viatura virtual da Bahia ficando nessa edição por aqui. Prometendo voltar em uma próxima edição, se assim Deus quiser. Mas você continua no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia de Cátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna na edição de amanhã junto conosco aqui no Jornal do Meio Dia, tá bom? Um abraço para você. Bem, como eu disse agora há pouco, né, sobre a notícia que íamos divulgar, então o dono da casa de apostas Esportes da Sorte, o Darwin Filho, irá se entregar à polícia de Pernambuco nesta quinta-feira, segundo a defesa dele. Existe um mandado de prisão em aberto contra o empresário devido à operação Integration, que investiga os crimes de lavagem de dinheiro e jogo ilegal. A mesma operação prendeu a advogada, influenciadora digital e também empresária Deolane Bezerra, suspeita de integrar o esquema. A empresa é a patrocinadora master, né, inclusive do nosso Esporte Clube Bahia. Ele, o Darwin, se apresentará no final do dia e vai prestar depoimento, afirmou o advogado Ademar Rigueira, que representa o CEO da Esporte da Sorte, no caso o Darwin, né? Então, quando a operação foi deflagrada, Na manhã de ontem, o cliente do advogado Rigueira se encontrava fora do estado de Pernambuco. Ainda de acordo com o advogado, o site de apostas, né, o Esporte da Sorte, está em conformidade com a legislação brasileira e as informações já foram fornecidas no âmbito do inquérito, segundo o advogado. Já o advogado do pai do CIU da Esporte da Sorte afirma que o Davem da Silva, que também está sendo investigado e com mandado de prisão em aberto, não vai se entregar e aguardará a revisão do pedido de prisão. Então, o advogado Darwin disse que ele vai se entregar. Já o advogado do pai do Darwin disse que não. Então, a gente vai continuar acompanhando aí, surgindo mais informações, notícias sobre isso, voltamos a falar sobre o assunto. Bem, Marcos Bezerra, e o Nunes Marques submete ao plenário do STF análise de ação sobre a suspensão do ex, né?
É o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Cássio Nunes Marques, relator da ação movida pelo Partido Novo contra o bloqueio do ex, antigo Twitter, em todo o Brasil, decidiu submeter ao plenário da corte a análise do tema. No despacho publicado nesta quinta-feira, Nunes Marques afirma que a matéria em questão é sensível e dotada de especial repercussão para a ordem pública e social. Portanto, compete ao Supremo atuar com prudência a partir das manifestações das autoridades previstas na legislação que rege o processo constitucional. Para o ministro, a aplicação da medida cautelar poderia acarretar prejuízo à segurança jurídica ao invés de promover conserto político. Na última segunda, dia 2, à unanimidade, a primeira turma do STF votou pelo bloqueio do ex diante dos reiterados descumprimentos das decisões judiciais pelo empresário Elon Musk. Segundo a decisão, a medida é válida até que a empresa cumpra as ordens e indique um representante no Brasil. À exceção do ministro Luiz Fux, os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia seguiram o voto do relator Alexandre de Moraes, que também estabeleceu multa de R$50 mil a todas as pessoas naturais ou jurídicas ou privadas que tentarem acessar o X ou o X usando subterfúgios tecnológicos como o VPN.
Ai, ai. Enfim, vamos continuar acompanhando isso aí. Bem, a última notícia não é boa, mas a gente precisa falar sobre o assunto, é que a ANEEL anuncia que a conta de luz será bandeira vermelha, né, no mês de setembro. Então, em nota divulgada ontem, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informou a redução de cobrança extra em contas de luz em setembro, e a bandeira vermelha patamar 1 é uma classificação com custo adicional de pouco mais de R$ 4,00 por 100 kWh. Consumidos. Na semana passada, a empresa havia anunciado que a tarifa deste mês teria bandeira vermelha patamar 2, né? Aí reduziram para 1. E aí, segundo a ANEEL, a modificação foi realizada após a correção de informações do programa mensal de operação de responsabilidade do operador nacional do sistema. E aí, por meio de nota, a empresa detalhou a mudança. O ajuste ocorreu após solicitação para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica avaliar as informações e recalcular os dados, o que indicou o acionamento da bandeira vermelha patamar 1. Então, que economiza energia. De qualquer forma, vai ficar mais cara a sua conta. Essa foi a última notícia de hoje do Jornal do Meio Dia. Encerramos por aqui a edição desta quinta-feira, 5 de setembro. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12h10, tá? Logo após o horário eleitoral gratuito no rádio. Então, 12h10, chegaremos com o Jornal do Meio Dia da sexta-feira, se Deus nos permitir. Ótima tarde a todos, ótima tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, e um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.